Boa tarde, a informação com o Vítor Melenas, agora às 13, neste sábado, dia 4 de novembro.
Bem-vindos. Constituída em outubro, a Associação Luís Boavida foi apresentada formalmente este sábado. Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira desenvolve sessão de constituição da zona de intervenção florestal. Começou na sexta-feira e prossegue durante todo o mês de novembro o Festival Gastronómico da Abóbora em Ferreira do Zêzere.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, diminuindo de nubosidade a partir da tarde, aguaceiros diminuindo de frequência e intensidade também a partir da tarde, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas, 17 graus para Castelo Branco, 18 para Coimbra e Évora, 19 para Leiria e Lisboa, 20 para o Porto, Tomar e Santarém e 21 para Faro.
As notícias da RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Foi formalmente apresentada na manhã deste sábado, na sala de reuniões do Lodge em Tomar, a Associação Luís Boavida, fundada em 21 de outubro e tendo por missão a proteção do bem-estar das pessoas, com prioridade para os mais desfavorecidos. A nova associação pretende desenvolver atividades na área da saúde, ensino e educação, na ação social e no desporto. Luís Boavida vai estar na direção, Luís Costa no Conselho Geral, Rui Monteiro na Assembleia Geral e Luís Francisco no Conselho Fiscal. Perante uma sala repleta, onde marcaram presença familiares, amigos e figuras públicas, Luís Boavida dava na altura conta das razões da constituição da nova associação.
Como é do conhecimento de todos, há alguns meses, de forma absolutamente repentina e sem que nada o fizesse sequer prever, foi-me diagnosticada uma doença oncológica a nível cerebral. A violência de um tal diagnóstico, a convivência com a doença e a luta diária pela vida que eu e outros como eu passamos a fazer levam-nos a repensar todas as nossas prioridades e a encarar a vida de uma forma totalmente diferente. Passamos a dar valor a muitas coisas que até aqui ignorávamos e a ter outra forma de encarar o sofrimento de todos os que nos rodeiam. Nasce um novo olhar pelas necessidades e carências nossas e dos outros. E aparecem reforçados os sentimentos de solidariedade e de generosidade. Todos sabemos que as pessoas diagnosticadas com doenças oncológicas, e cada vez são mais, muito mais, reaprendem a viver e modificam hábitos, preferências e prioridades. Porquê? Essencialmente porque o projeto máximo da vida passa a ser lutar por ela, a vida, ao mesmo tempo que se procura aliviar o sofrimento dos outros num espírito de entreajuda. E foi na sequência destas reflexões que nasceu no meu espírito e no da minha família a ideia de criar um caminho onde se possa ajudar quem precisa e minorar o sofrimento dos que sofrem, seja por problemas de saúde, seja por carência de ordem social, económica ou familiar. Assim, apenas procuraremos desenvolver mecanismos e abrir caminhos que possam ajudar a resolver os problemas de quem nos procurar. Daí a criação desta associação que hoje se pretende dar a conhecer com fins puramente humanitários e sem quaisquer fins lucrativos. O lema escolhido para a associação diz muito do que se passa na história da minha vida pessoal. Só se sabe o que é saúde quando está doente.
Rádio Eds, o primeiro a informar.
A Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, em Valventeiro, recebeu na tarde de sexta-feira a sessão de constituição da zona de intervenção florestal daquela área territorial do Conselho de Tomar. A reunião contou com a presença de várias entidades ligadas precisamente à constituição da nova ZIF e proprietários florestais da freguesia. Para o presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta, o momento foi de grande importância para o desenvolvimento futuro do processo. Em declarações à ERTS, o autarca referia que as pessoas estão sensibilizadas e vai agora seguir-se a fase de angariação dos proprietários para a nova zona de intervenção florestal da Freguesia.
Foi uma reunião bastante produtiva, portanto, estiveram presentes representantes da entidade gestora da ZIF, na Geoterra, esteve presente também um representante do ICNF, para validar a reunião, e tivemos uma sala cheia de proprietários e situação da freguesia. Portanto, foi bastante produtiva, como eu já disse. Portanto, as pessoas ficaram sensibilizadas, esclareceram muitas dúvidas que tinham, outras surgiram, e agora segue-se a fase de angariação de proprietários para a ZIF. Portanto, nós temos que chegar a determinada área para constituir a ZIF, e é esse convite que eu faço aos proprietários que adiram à ZIF também da Ribeira de Pereira. Já estava constituído o núcleo fundador da ZIF, que no seu conjunto representam cerca de 350 hectares. Portanto, para a ZIF ser constituída num prazo de um ano, temos que chegar aos 800 hectares. Portanto, neste momento faltam-nos cerca de 400. Portanto, já temos algumas adesões que, entretanto, estão efetuadas. E nos próximos dias mais seguirão, portanto, e continuaremos a campanha até chegar a esse número mínimo, que será, como eu estou a dizer, mesmo é o número mínimo, portanto podem ser muitas mais, mas para a constituição da ZIF temos que chegar a este número mínimo de 800 hectares. Desde o início deste processo, que foi propósito da Junta de Freguesia, precisamente a situação do combate aos incêndios florestais. Portanto, a nossa freguesia, tendo uma de maior risco a nível do concelho, e sendo das poucas que este ano não sofreram dano dos incêndios, portanto, mais tarde ou mais cedo, iremos ter esse problema. Portanto, este processo da ZIF irá precisamente tentar mitigar esse risco, portanto, como disse, a curto e médio prazo. Portanto, as pessoas ficaram sensibilizadas e foi uma das razões que levaram e irão levar as pessoas a aderir a esta ZIF. 80% da nossa freguesia é floresta mediterrânea, inserida na rede Natura 2000, portanto também irá servir para, além da prevenção contra incêndios, também irá servir para retirar algumas espécies infestantes que ocorrem aqui nesta floresta mediterrânea que nós também queremos preservar.
Rádio Hertz, o primeiro a informar.
Durante as últimas 36 horas, em especial na última madrugada, realizaram-se ao nível do Comando Distrital da Polícia de Santarém operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular, tendo-se verificado, entre outros resultados, a detenção de 4 indivíduos. Foram fiscalizados mais de 1.400 viaturas de diferentes categorias, efetuados 294 testes de verificação de alcoolemia no sangue. Foram então detectadas algumas contraordenações, designadamente 4 por excesso de álcool no sangue, 2 por falta de inspeção, 1 pelo uso de automóvel, 2 por falta de seguro, além de 13 outras infrações diversas. Na cidade do Cartaz foi detido um homem de 28 anos de idade, ao ser fiscalizado durante o exercício da condução automóvel e de se ter verificado conduzir com uma taxa de álcool superior a 1,20 gramas por litro de sangue. Na cidade de Santarém, detido também um homem de 37 anos de idade, em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução por entidade judicial para cumprimento de medidas judiciais, tendo posteriormente seguido o seu destino. Também na cidade de Abrantes foi detido um outro indivíduo, maior de idade, depois de ter sido fiscalizado durante o exercício de condução automóvel e se ter verificado não ser titular da habilitação legal para o efeito. Na cidade de Tomar foi também detido um homem de 66 anos de idade. Ao ser fiscalizado durante o exercício da condução automóvel, verificou-se conduzir com uma taxa de álcool de 2,96 gramas por litro no sangue.
Rádio Hertz, o primeiro a informar.
Começou nesta sexta-feira e prossegue durante todo o mês de novembro o Festival Gastronómico da Abóbora, que volta assim a marcar presença à mesa dos restaurantes de Ferreira do Zezer, naquela que é já a 7ª edição do evento e que se enquadra no ciclo de iniciativas gastronómicas que o Conselho promove ao longo de todo o ano. Esta iniciativa volta assim a promover sabores há muito esquecidos da cozinha tradicional da região e outros, entretanto, reinventados pelos restaurantes e também pastelarias locais que se associam ao evento. Como refere o vereador Hélio Antunes, da Câmara de Ferreira do César, vai ser possível, até ao próximo dia 26 de novembro, saborear pratos típicos, petiscos e doçaria regional, tudo confeccionado com a abóbora na sua base.
Contamos que seja novamente uma boa edição, em que todos os restaurantes, neste caso são 11 restaurantes e mais 6 estabelecimentos de tapas e doces, irão ter à disposição de quem nos visita variedíssimos pratos confeccionados com abóbora, também desde entradas, passando também por pratos principais, também algumas sobremesas deliciosas, já provei algumas e vale mesmo muito a pena. Porque com a abóbora, portanto, é realmente um produto que dá para fazer muita coisa, com muita criatividade, vão desde os pratos mais tradicionais, também algumas das inovações que os nossos restaurantes e os nossos chefes estão a preparar para esta edição. Portanto, tem sido uma aposta do município, portanto, há alguns anos para cá, em apostar nos nossos produtos mais endógenos, também nos nossos produtos ligados à agricultura mais a nível local, porque, portanto, como os terrenos aqui em Ferreira de Zezer, portanto, têm características de minifúndio, portanto, são na maioria terrenos também um pouco acidentados, e que as culturas que estão melhor por cá, portanto, são mesmo este tipo desde a abóbora, da fava, também passando por outros produtos assim tradicionais que estavam um pouco esquecidos, e que nós com estes festivais gastronómicos os viemos novamente avivar. Fomos também à procura das receitas tradicionais que existiam do tempo dos nossos avós, mas tivemos sempre a liberdade, e queremos que assim seja, de que os nossos restaurantes também possam inovar e criar novos pratos. E pronto, tem sido uma boa aposta. Uns festivais, portanto, apostámos em meses também em que normalmente temos o turismo pouco fluxo turístico, ou seja, é uma maneira também de incentivarmos e de atenuarmos essas épocas baixas com estes festivais, e tem resultado. Portanto, temos sido procurados por muita gente de norte a sul do país, que vem, e já começa a ser uma referência, que vem à procura destes pratos e também destas iguarias.
Apesar deste ter sido um ano seco, o que afetou também a atividade agrícola em toda a região, os restaurantes não vão ter dificuldade em encontrar a abóbora necessária para a confecção dos pratos a apresentar durante este festival. E há mesmo empresários da restauração que já produzem também eles alguma da abóbora necessária.
Portanto, digamos que é daqueles produtos que não é preciso muita quantidade. Ao contrário, por exemplo, do Festival do Lagostinho de Rio, que é um produto que é pescado e também dá muito trabalho a confeccionar e a preparar. Portanto, a abóbora é um produto que, com pouca quantidade, consegue-se fazer muitos pratos e utilizado de várias formas. Portanto, não há grande problema nesse aspecto, pronto, até porque aqui a região tem alguns recursos, né, no que diz respeito à agricultura, e pronto, e temos depois também, se não houver propriamente a nível local, consegue-se aqui num raio à volta conseguir encontrar com alguma facilidade. Portanto, não. E também alguns dos próprios proprietários dos restaurantes também já começaram a tornar-se pequenos agricultores e já começam a ter a sua agricultura para estes festivais também, porque querem ter maior variedade de abóboras, ou seja, não se limitam apenas já às abóboras existentes aqui no concelho e no país também, já vão à procura de outros tipos para surpreender os clientes. E isso tem acontecido nas últimas edições e acreditamos que vai acontecer novamente nesta. Portanto, assim, apoiamos de várias formas. Portanto, já apoiamos também através de transmitir aos restaurantes algumas das receitas que são comuns e tradicionais da zona. Tentamos chegar cada vez mais longe em termos de divulgação, entrar em algumas cadeias também de turismo que se promovam junto de grupos. Pronto, e depois o resto do trabalho é feito, e aí é que está mesmo a génese de tudo isto, são os próprios restaurantes e a qualidade dos restaurantes, que temos procurado também incentivar a que eles próprios procurem formação e tenham desenvolvido, e assim tem acontecido, e a qualidade dos restaurantes tem aumentado gradualmente, e neste momento podemos dizer que a nossa cozinha aqui em Ferreira de Zezer é das melhores, talvez a nível regional, ou mesmo até, se calhar, a par com aquela que se faz melhor a nível nacional. Portanto, os restaurantes realmente conseguiram inovar e dar formação também aos seus funcionários, de maneira a conseguir acompanhar o ritmo destes festivais gastronómicos.
Rádio Eltz, o primeiro a informar.
Vários restaurantes da Vila da Sertã estão, entretanto, a oferecer, durante os fins de semana do mês de novembro, uma degustação grátis de maranho e de bucho a todos os seus clientes. A campanha destina-se a todos aqueles que fizerem as suas refeições num dos restaurantes aderentes à iniciativa e tem como objetivo promover e divulgar os dois principais pratos da gastronomia de Sertã, além de mostrar que os empresários da restauração, também a Procer e o município, estão unidos neste importante desígnio, que é o de potenciar o turismo no Conselho. Esta é uma iniciativa que dá assim visibilidade ao trabalho que anualmente os empresários desenvolvem em prol da gastronomia, dando a conhecer e a provar o que de melhor se faz na Sertã. As entidades organizadoras e empresários da restauração acreditam que esta pode ser uma campanha que trará retornos consideráveis, visibilidade ao seu trabalho e, sobretudo, porque permite afirmar as potencialidades do Conselho. Recorde-se que muitos dos empresários agora envolvidos nesta campanha de promoção estiveram também envolvidos recentemente na elaboração e produção daquele que foi o primeiro e único até agora roteiro turístico da região. Trata-se de um roteiro onde é possível tomar contacto com a oferta turística do município da Sertã e todos os concelhos que estão na sua envolvência. Deste modo, o turista fica com uma ideia clara do que há para visitar e criam-se as condições para estadias mais prolongadas na região.
Rádio Eldes, o primeiro a informar.
Continuamos ainda na área da restauração para referir que são 10 os restaurantes aderentes este ano à iniciativa do município da Barquinha, à Mesa com Azeite 2017. Assim, até ao próximo dia 10 de dezembro, o azeite é um ingrediente obrigatório à mesa dos restaurantes do Conselho de Vila Nova da Barquinha. Os restaurantes associaram-se ao município para promover mais uma mostra gastronómica à mesa com azeite, em que o produto tradicional é o denominador comum das mais variadas receitas. Pelo 17º ano consecutivo, a iniciativa tem como objetivo divulgar o azeite e a sua importância e tradição no Conselho de Vila Nova da Barquinha, em tempos um imenso olival que fornecia matéria-prima para alimentar o trabalho de cerca de 200 de lagares que então existiam. Uma realidade que assim já não é. Hoje há apenas um lagar em funcionamento em todo o Conselho, como refere à ERTS o Presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire.
A Nova Barquinha tem muita restauração, felizmente, e faz todo o sentido que demos a conhecer os respectivos pratos variados que fazem à base de azeite. Desde o polvo, desde as petingas, toda uma variedade significativa que é uma fonte de riqueza para o nosso território. Os olivais foram sendo substituídos por outras espécies de árvores, nomeadamente eucaliptos que foram ocorrendo, os lagares foram diminuindo, neste momento temos a funcionar um sintoma também que é transversal a todo o território de baixa densidade e, de facto, convém não deixarmos perder estas tradições, esta cultura da azeitona, que é também essencial para os territórios, porque, de facto, ele é procurado em termos nacionais, em termos internacionais, e faz todo o sentido que divulguemos e promovemos este produto, especialmente nosso, no Mediterrâneo. Essencialmente, todo esse tipo de atividade é uma atividade familiar. Objetivamente, as pessoas fazem a respectiva colheita e depois vão para os lagares para, no fundo, terem alguma mais-valia e temos de qualidade também do próprio produto durante o próprio ano. O lagar que estamos a funcionar, ou seja, tem que ir importar ou tem que ir buscar azeitona a outros lados para depois poder vender, porque de facto, em termos de uma nova Barquinha, há muito pouca azeitona. Neste momento, há muito pouca azeitona.
Rádio Wells, o primeiro a informar.
Neste domingo, 5 de novembro, a Casa da Água nos Pegões vai ser o ponto de partida para um photopaper solidário, caminhada pela história de Tomar. São 10 quilómetros a percorrer desde o aqueduto do Convento de Cristo à cerca conventual, um percurso que é guiado pelo grupo dos amigos do aqueduto do Convento de Cristo e que tem um almoço partilhado na Mata Nacional dos Sete Montes e uma recriação histórica a cargo da Associação Tomar Honoris. A partida será nos Pegões Altos, por volta das 9h30, mas antes do início do photo paper. Os participantes são recebidos na entrada da mata, onde entregam os alimentos que serão mais tarde partilhados durante o almoço. O participante pode levar consigo equipamento de registro fotográfico e guardar os aspectos de mais interesse ao longo do percurso. As receitas revertem integralmente para a recuperação dos danos causados pelo incêndio de 15 de outubro, que afetou gravemente as freguesias da Sabacheira e de Cargueiros e, consequentemente, o aqueduto e também a sua envolvente. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.